Se eu puder voltar a começar a nosso continuar a nossa reunião, eu assumo que a proposta da ordem do dia é aprovada por toda a gente. Nunca, nunca. Depois houve uma ata que foi distribuída e que foi revista, e que é a ata 109, de 6 de março, que eu penso que também já está. Houve uma proposta de alteração, já foi vista, já foi proposta, já foi circulada. Assumo que pode ser aprovado por. Hã? Possa ser aprovada a ata 109. Depois temos várias iniciativas. Senhor deputado, prefiro?
Peço desculpa, mas
Não, não,
normalmente
pode ser.
há um intervalinho entre audições longas e o resto para podermos satisfazer certas situações. Eu fui apanhado na sala, em frente à sala 3. Senhor Presidente, eu gostava de solicitar que a ata do dia 13, que ali. Sim. Fosse aprovada só na próxima reunião.
Está bem. Portanto, aprovamos a 109
Sim.
do dia 6 de março e deixamos a 110 para ser
Sim.
aprovada na
Que, aliás,
próxima.
tem um erro, porque tem a data errada, pelo menos a versão que eu tenho.
Está bem. Ok, muito bem. Depois temos uma série de iniciativas que baixam, projetos de resolução 1419 do PSD, que. A informação que eu gostaria de dar aos senhores deputados é que isto baixou à sexta comissão, que é a comissão competente, mas que seria com conexão à oitava comissão. E, portanto, este assunto será provavelmente debatido. Estão é na sexta. Muito bem. Depois há um segundo projeto de resolução, número 1421/13, do PCP, que recomenda ao Governo medidas urgentes para a requalificação da Escola Básica e Secundária da Bordosa, Paredes. Se querem que a discussão seja em plenário ou em comissão, Senhora Deputada.
Sr. Presidente, em princípio, ela seria para fazer em comissão, mas não já. Portanto, também tendo em conta que há uma série de projetos anteriormente agendados.
Ok, está bem. Muito obrigado. Depois temos um terceiro projeto de resolução, 1424 CDSPP, que recomenda ao Governo que proceda à elaboração de um plano para a urgente reabilitação e requalificação da Escola Básica Valice Longos de Valongo. Discussão em plenário e em comissão.
Sr. Presidente, este projeto associa-se a outros que já, entretanto, entraram na comissão e que eu penso que vão ser discutidos em comissão. Portanto, este junta-se a essa discussão.
Portanto, isto tem a ver com o projeto de resolução do Bloco de Esquerda
Exato.
sobre a mesma
E,
matéria,
portanto,
portanto,
fica
será
tudo em
discutido
comissão.
em comissão. Muito bem. Pois, sim, Sr. Deputado Luís
Peço
Monteiro.
desculpa, Sr. Presidente, muito obrigado. Nós, na anterior reunião, tínhamos mesmo dito que não agendaríamos de imediato, porque poderia haver outros grupos parlamentares que tivessem essa
Eu
intenção. Como o
lembro-me.
CDSPP apresentou, eu iria perguntar se há ou não mais algum grupo parlamentar que queira, porque senão podia-se agendar para a próxima semana, se entendessem assim.
Não sei se os senhores deputados querem pronunciar sobre esta questão. Uma pergunta direta do senhor deputado Luís Monteiro. Se vai haver mais outros projetos de resolução sobre este tema, senhor deputado Ana Mesquita.
Bom, Sr. Presidente, eu de facto, não estando aqui em conexão direta com a minha camarada Diana Ferreira, que era quem em princípio me conseguiria dar esta garantia, eu, se não houvesse inconveniente por parte dos restantes grupos, se pudéssemos beneficiar desta extensão do prazo, nós
Está bem,
agradecíamos.
ok. Portanto, não ficará para a outra a seguir. Muito bem. Tomamos nota disso. Depois temos uma série de projetos de lei. Eu acho que esta série já veio em sucessivas reuniões da Comissão Executiva. Foi prorrogado o prazo de apreciação das iniciativas em 90 dias. O grupo parlamentar do PSD e do PS propõe uma consulta a um número muito grande de individualidades e de instituições, totalizando 44 entidades. Destas 44, o PSD sugere que 10 a 10 seja solicitado para ser por escrito. Questiona-se como pretendem proceder, qual o tipo de consulta para cada uma destas entidades. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós pretendemos, relativamente às tantas entidades, relativamente às quais não sugerimos que fosse feito para ser escrito, que elas sejam inquiridas presencialmente. Achamos é que não tem sentido que essa inquirição seja feita em comissão e, portanto, propomos a criação de um grupo de trabalho para fazer estas audições. É a nossa proposta.
Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que vale a pena começar pelo fim. Nós estamos perante um cenário que, na minha opinião pessoal, não faz sentido nenhum. Não é? Pronto, isto é o fim. Agora, começando pelo princípio. Há um conjunto de projetos que funcionam em regime de evolução contínua, ou revolução contínua, a Trotsky, que já foram discutidos várias vezes em plenário, depois voltaram à comissão, agora vão ser discutidos outra vez, agora originam outros desenvolvimentos. Tudo bem, enfim, cada grupo parlamentar tem autonomia política para propor todas estas coisas. Depois, no que diz respeito às entidades para ouvir, foi-nos comunicado, pelo menos aos coordenadores, que havia um conjunto de entidades que o PSD tinha proposto. Eram 13 à partida. O PS o que fez foi, querem 13, nós também temos 13. Propusemos 13. Por acaso, uma das 13... Não, mas até fomos simpáticos numa coisa. Uma das 13 era de uma entidade que já estava na lista do PSD, só que era outra pessoa. O desenvolvimento agora é que, além dessas 13 mais 13, agora há mais umas que, com um estatuto diferente, e agora também há um grupo de trabalho. Bom, eu suponho que, se nós não queremos legislar sobre coisa nenhuma, podemos seguir este método, porque para cada assunto arranjarmos meia centena de entidades para ouvir, estamos entendidos, mas temos que propor mudar as legislaturas de 4 para 8 anos, pelo menos. Partindo do grupo parlamentar do PS, do princípio de que, obviamente, o que o PSD está a querer fazer é uma coisa perfeitamente legítima e razoável, que é, tem um conjunto de propostas e quer discuti-las, a posição do grupo parlamentar do PS é que nós devíamos tentar arranjar um método mais prático para fazermos tudo aquilo que é preciso fazer, fazer audições, fazer o debate e enfim, concluirmos isto mais tarde ou mais cedo. À partida, não dizemos que não se faça um grupo de trabalho, à partida parece-nos mal fazer outro grupo de trabalho especificamente para estas iniciativas, até porque há outro grupo de trabalho já em matérias ligadas ao ensino superior e da ciência que também tem registado alguma dificuldade em digerir toda a problemática que lhe é atinente e, portanto, nós sugerimos, sem estar a querer fechar nenhuma solução, que se encontre uma forma mais simples, mais rápida e mais expedita de fazer, mais uma vez, uma discussão sobre este pacote. Eu lembro que a próxima discussão sobre este pacote, ao menos uma parte dela, é a terceira discussão sobre este pacote. É evidente que nós também sabíamos, quando propunhamos 13 entidades em cima daquelas 13 que o PSD já tinha proposto, era só para ver se alguém percebia que estávamos a alongar demasiado a lista. Portanto, nós estamos também estamos perfeitamente conscientes de que seria melhor focar-nos num grupo mais restrito de entidades para audições. Quanto a pedir pareceres por escrito, isso aí podemos pedir nem que seja 200, logo veremos o que é que vem à rede. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra, acho que sim.
Sr. Presidente, muito rapidamente, é obviamente legítimo cada grupo parlamentar, a partir da comissão, tente encontrar o máximo de informação e de pareceres possíveis sobre o trabalho parlamentar que desenvolve, e isso é sempre de louvar. A criação de um grupo de trabalho parece-me uma condução errada dos trabalhos por duas razões. Em primeiro lugar, porque tem sido prática, pelo menos nesta comissão, e tenho a certeza que noutras, os grupos de trabalho, por vezes, criam-se quando vários grupos parlamentares têm iniciativas legislativas nesse sentido, ainda que sejam dispares nos seus conteúdos, mas, portanto, faz sentido, e numa matéria como esta, poderia fazer sentido. Revisões de estatutos de carreira são, de facto, diplomas pesados que obrigam a um trabalho parlamentar muito aprofundado. A verdade é que mais nenhum partido decidiu apresentar também projetos de lei nesse sentido. E, portanto, não me parece que seja a melhor conduta fazer um grupo de trabalho para discutir projetos de lei de um partido apenas. Isto não significa que não se faça essa discussão. Mas esta discussão, não só dos projetos de lei, mas também dos projetos de resolução, já foi feita em plenário. Já se conhecem, independentemente dos sentidos de voto, que não vou fazer aqui juízos de valor sobre ele, já se conhecem as posições, que eu acho que ficaram claras, sobre os vários, dos vários grupos parlamentares. O Conselho Nacional de Educação já fez também um parecer para parte destes diplomas. E o SNESUP também, a FENPROF, etc. Portanto, os pareceres até do Conselho Nacional de Educação são pareceres negativos e, portanto, opõem-se às medidas que são aqui propostas, às alterações que são propostas, nomeadamente, aos estatutos da carreira docente, do universitário e do politécnico. Dito isto, eu apelava ao bom senso da Comissão para que não sejamos obrigados a ter de receber 34 entidades presencialmente, porque nós já conhecemos as posições do Conselho Nacional de Educação, já conhecemos as posições dos vários grupos parlamentares, já temos pareceres escritos de várias entidades representativas do setor, nada temos a opor que se possam ouvir aqui algumas dessas entidades. Não me parece é que seja razoável que para cada projeto de lei ou projeto de resolução ou conjunto de diplomas que cada partido apresente se crie um grupo de trabalho ou se peçam audições a mais de 30 entidades. Torna o trabalho da comissão praticamente impossível, independentemente do tamanho dos grupos parlamentares, porque nós não estamos aqui a discutir sequer se os grupos parlamentares mais pequenos ou maiores têm possibilidade ou não de vir a todas, mas a questão é que eu acho que isto inviabiliza o trabalho de todos, porque fazer audições a 34 entidades sobre dois projetos de lei parece-me um bocadinho escusado.
Deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu, mostrando uma enorme consistência, vou manter a minha posição habitual nestas matérias. Aliás, já há pouco o Senhor Deputado Silva disse que eu ia eventualmente chegar a este momento e eis-me aqui chegada, que é Eu olho sempre para o puzzle todo do que nos espera de trabalho nos poucos meses até ao final da comissão. Já não são assim tantos. E vejo uma audição que ainda não está marcada, grande, a propósito de um projeto do PCP que tem várias pessoas para ser, várias entidades para ser ouvidas. Vão entrar apreciações parlamentares de concurso de professores que também vão ter. Vai ser um processo na especialidade que vai ser consumidor de tempo. Exato. Há o trabalho normal como este, que surgiu aqui hoje e que ocupa dias inteiros, eu conheço-nos e vai haver requerimentos de outras coisas e depois as três conferências que nós ainda nem sequer conseguimos agendar. Portanto, eu acho manifestamente inviável conciliar isto com 44 entidades, 34 das quais para ouvir presencialmente. Não acho que esteja a ser caprichosa, não acho que esteja a ser... É o que é. Não é manifestamente impossível. Pronto, dito isto, eu também percebo que se fosse o meu grupo parlamentar a sentir que havia a propor um tema que achava que era preciso aprofundar, também não gostaria de sentir da comissão restrições que limitassem isso. Portanto, obviamente que se a comissão entender que é para fazer, eu farei o melhor possível para estar presente no máximo possível de audições, porque obviamente eu acho que o tema é muito importante, mas gostava de trazer aqui este sentido mais pragmático, como agora também se diz muito no meu partido, para tentar resolver este problema, porque acho que é mesmo um problema, é um quebra-cabeças prático. Pronto. E, portanto, se a Comissão conseguisse encontrar uma solução mais fazível, ou, e vou tirar para cima da mesa hipóteses, ou ouvir um maior número de entidades por escrito, ou substituir uma das conferências por este tema e fazer uma audição, ou ajustar o tema para isto. Não sei, mas qualquer solução me parece melhor do que a que está por defeito em cima da mesa, me parece mais execuível, não é melhor, mais execuível do que a que está em cima da mesa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, eu estou muito de acordo com aquilo que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa aqui colocou, em relação da execuibilidade de fazermos a auscultação de tantas entidades, mas também tenho toda a sensibilidade para que um partido que entenda que deve aprofundar a sua reflexão sobre matérias que traz à discussão o possa fazer, aqui partilhando connosco essa possibilidade, não é? Agora, acho que mais do que outra coisa, isto deve partir dos grupos parlamentares proponentes das entidades que sugeriram, poder haver aqui um entendimento de um maior número possível de pedidos de contribuição, de contributo escrito, que assim possa ser feito, e isto depois então dependerá de uma reavaliação, se calhar, dos proponentes relativamente a esta matéria. Parece-me que, se fosse possível não entrarmos pela lógica do grupo de trabalho, talvez fosse preferível. E, eventualmente, se houver ainda assim muito, muito interesse para ouvir uma ou outra entidade, ou duas ou três, ou que se possa eventualmente encontrar um espaço num só dia, numa só manhã para isso, nós também, evidentemente, não vamos inviabilizar. Mas era um apelo, basicamente, ao bom senso dos proponentes neste sentido, tendo em conta também aquilo que o Sr. Deputado Luís Monteiro aqui já colocou, é que, no global, nós já fizemos esta discussão, já conhecemos os posicionamentos dos vários partidos políticos, e, ao fim e ao cabo, também temos uma declaração do CNE que tem algum peso em relação a esta matéria, que também tem que ser tida em consideração. E, portanto, não querendo nós e compreendendo esta necessidade de apurar a reflexão sobre determinadas matérias, o que faríamos era, de facto, este apelo, que se calhar, não sei se é hoje possível chegarmos a um consenso em relação a esta matéria, mas se até pudesse haver por parte do PSD e do PS esta disponibilidade para rever a listagem de entidades a consultar e definir melhor quem é que seria por parecer escrito ou não, era de facto o apelo que nós deixávamos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra.
Sou rápido, Sr. Presidente, só para dizer duas coisas. Primeiro, que uma das sugestões possíveis que a Sra. Deputada Rita Bessa fez para o PS serviria muito bem, substituir uma das conferências programadas por um tema que abrangesse também estas questões. Isto é a primeira questão. A segunda questão é, apesar de tudo, eu acho que cabe ao grupo parlamentar proponente destas iniciativas dizer como é que acha que é um modelo apropriado. Depois, dentro do modelo apropriado, nós temos que, enfim, que nos limitar geometricamente àquilo que cabe dentro das nossas possibilidades físicas de fazer efetivamente. Mas, claro, que não queríamos substituir-nos ao grupo parlamentar proponente acerca de qual era o modelo preferido para o PSD quanto à forma de o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a todos os partidos os contributos. A questão é, para o PSD é basicamente esta. O PSD, obviamente, que na nossa perspectiva não tem assumido e acho que não pode ser acusado de estar aqui a tentar obstaculizar o andamento dos trabalhos. Nós raramente propomos coisas deste género, raramente propusemos, portanto, a inquirição de tantas entidades. Fizemo-lo. E o PS associou-se também entendeu que um conjunto muito significativo de entidades devia ser ouvido presencialmente, e portanto não estamos aqui sozinhos. Nós entendemos que esta é uma matéria importante e queríamos tratá-la de forma digna. E na nossa perspectiva, esta matéria merece que a gente ausculte, que o Parlamento ausculte o maior número de entidades possível para tentar formar consenso sobre a mesma. Nós apresentámos um conjunto de iniciativas, outros partidos até agora não apresentaram iniciativas, não quer dizer que não possam em qualquer altura apresentar iniciativas, e a nossa proposta de haver um grupo de trabalho tem precisamente em consideração aquilo que é o peso dos trabalhos da Comissão. Nós temos a noção, vale o que vale, mas é o nosso entendimento, que se quisermos fazer audições de forma condigna e querer tratar devidamente o tema, teremos muitas dificuldades em comissão. E, por isso, um grupo de trabalho. Não nos passa, na nossa perspectiva, não terá muito sentido mas isso terá que ser depois o grupo de trabalho a auto-organizar-se a fazer as 34 audições individuais. Não é essa a nossa ideia. Mas também achamos que estarmos agora a querer condicionar aquilo que vai ser a autonomia do grupo de trabalho também não terá muito sentido. Eu penso que terá lógica que depois, em sede do grupo de trabalho, até porque essa autonomia existe da parte dos grupos parlamentares, que haja uma evolução no sentido de uma ou outra entidade, agora sugerida que seja ouvida presencialmente, que seja ouvida por escrito. Terá lógica, por exemplo, que algumas entidades sejam ouvidas conjuntamente, e no sentido de facilitar os trabalhos. Agora, a partir do momento em que o PSD quer ver estas temáticas apreciadas, discutidas e finalmente votadas, não podemos estar aqui, na nossa perspectiva, a querer agora eternalizar este tipo de audições. E por isso, contando com aquilo que é o bom senso dos grupos parlamentares e também empenhando aquilo que é, da nossa parte, também uma atitude que queremos que seja construtiva e de bom senso, achávamos que era efetivamente positivo que conseguíssemos nesta temática fazer um grupo de trabalho e depois nesse âmbito arranjar uma forma célere, uma forma construtiva de fazer as audições que todos os grupos parlamentares entendam, porque vale o que vale, mas é a nossa convicção, esta temática merece uma discussão alargada.
Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, estava a ouvir e estava a pensar que talvez a gente necessitasse, eu não poderia parte da ideia de que pudesse haver uma pequena reunião entre os coordenadores dos grupos parlamentares, um bocadinho antes ou no início da próxima reunião, e que pudessem aí ficar estabelecido um pouco como é que se pode avançar com esta questão. E cada um poderia então ver se havia uma audição, se havia uma conferência substituída, se havia isto, se calhar dava-nos ainda uma semana para pensarmos um pouco sobre isto, mas é só o que eu estava a pensar ouvindo as intervenções. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pela insistência. Estou de acordo com o método, em princípio, para estar reunião de mesa e coordenadores. A próxima reunião, isso não é difícil de fazer, é a audição com o Sr. Ministro de Educação e é de manhã. Enfim, eu acordo cedo, mas há outros mais novos que eu que não acordam tão cedo. Eu acho que nós precisávamos para essa reunião não apenas de tratar desta questão, mas de várias outras questões de programação dos trabalhos que estão pendentes. E provavelmente olhando para o conjunto de questões que vão exigir de decisões desta natureza em conjunto, nós teremos uma melhor ideia de como é que elas cabem ou não no calendário desta sessão legislativa. Porque há muito trabalho à nossa frente para os próximos meses. E não há da nossa parte nenhuma, penso da parte de ninguém, nenhuma má vontade contra a iniciativa do PSD no caso concreto, mas há de facto um problema de limitações físicas, porque os deputados que vão ao grupo de trabalho também são deputados da comissão e, portanto, o facto de sermos menos às vezes não nos desobriga de estarmos lá. Era só essa a sugestão, que essa reunião fosse uma reunião com esses elementos todos em cima da mesa e num momento em que tivéssemos realmente a ocasião de tomar decisões. Obrigado.
Se calhar, se estão de acordo, eu posso olhar um pouco para o calendário. Não quero adiar isto muito, não é? Portanto, eu estava a pensar que até se calhar podíamos fazer a seguir à reunião com o Ministro da Educação. Mas não sei se isso também entra na hora do almoço, é complicado. Antes também é complicado. Se calhar tentar arranjar na semana que vem uma data em que possamos estar os coordenadores juntos e olhar para um grupo de questões que possam ser... Sim, ok. Estamos de acordo que a gente depois manda uma proposta de datas possíveis e horas para a reunião. Muito bem. Depois temos aqui uma série de projetos de resolução para discussão conjunta, que são os projetos de resolução 1295/13 do CDS-PP, o projeto de resolução 912 do PEV, e o projeto de resolução 1299 do Bloco de Esquerda. Eu, se calhar, não ia ler cada um dos temas, mas a discussão, a proposta é que a discussão conjunta na sessão plenária foi feita no dia 9 de fevereiro, baixou a comissão por 60 dias para discussão, o prazo termina a 10 de abril e, portanto, como é que querem avançar? Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, em relação ao projeto do CDS, nós tínhamos recebido algum feedback na altura das razões pelas quais o projeto não merecia baixar à comissão para ser trabalhado e já fizemos alterações no sentido de incorporar essas notas que nos pareceram pertinentes. Portanto, o que eu proporia no caso do projeto do CDS, que era um bocadinho diferente no seu conteúdo dos outros dois e, portanto, tentar pôr num só parece-me complicado, mas tinha pensado que podia enviar à comissão para ser redistribuído, para depois os outros grupos parlamentares se pronunciarem e perceber se, enfim, se fica assim e sobe a votação independentemente dos outros, enfim, perceber qual é o processo a seguir, mas da nossa parte o trabalho está pronto a ser entregue à comissão.
Estão de acordo, senhor deputado?
Senhor Presidente, parece-me que isto é o melhor método porque, de facto, os projetos, independentemente daquilo que defendem, têm parâmetros de análise e propostas diferentes. E, portanto, mesmo que houvesse uma vontade de fazer um texto comum, teria de se alterar grande parte da natureza dos próprios diplomas. Portanto, visto que o CDS teve essa abertura, veremos o que é que depois podemos fazer em relação a isso.
Ok. Muito bem. E o Bloco de Esquerda, depois, em relação ao projeto de resolução vosso, chamamos para aquele. Ok. Ok. Muito bem. Depois temos uma audiência que foi solicitada pela Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu. O objetivo é dar a conhecer o trabalho desta comissão e recolher informações sobre vários temas. A audiência vai ser agendada para o dia 4 de abril, após o plenário, às 17h30, em conformidade com o que já foi deliberado pela nossa comissão na reunião de 14 de fevereiro. A reunião será aberta à participação dos senhores deputados, pretendendo-se assegurar a presença de um deputado por grupo parlamentar, solicitando-se a indicação do mesmo com a antecedência que for possível para esta reunião. Portanto, ficariam de envolver, a nos enviar. Temos agora um relatório da visita ao Conselho Nacional de Educação pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competência na Educação. Gostaria de pôr à aprovação dos quem vota contra, quem se abstém. É aprovado. Depois temos um ofício do representante do Colégio Torre, Dona Chama. A petição solicita então a adoção de medidas contra o encerramento do colégio. A relatora foi a deputada Maria Manuela Tender. Isto tem uma longa história. Eu não sei se a senhora deputada deve-lhe a palavra.
Se o senhor Presidente me permite, e cumprimentando rapidamente o senhor Presidente e as senhoras e senhores deputados, efetivamente tem uma longa história que infelizmente se tem vindo a repetir nesta comissão e noutras comissões. Entende-se por bem solicitar o parecer a determinadas entidades para elaborarmos um relatório, enfim, onde a situação apresentada tenha o melhor enquadramento possível. Acontece frequentemente, nós solicitamos o parecer e esse parecer nunca mais chega. Neste caso, aconteceu isso, depois houve um novo pedido. E, mediante esse novo pedido, pronunciou-se a Câmara Municipal de Mirandela, portanto, pelo menos já temos uma pronúncia, e até me congratulo com isso, porque a senhora Presidente atual, não sendo embora da minha força política, foi deputada e, portanto, provavelmente também a sensibilidade de colaborar com o Parlamento nas suas novas funções. E, portanto, acontece que, da parte do Ministério da Educação, convencionou-se, eu não sei como nem porquê, mas convencionou-se que os pedidos de informação à DGEST e aos organismos dependentes do Ministério da Educação eram todos dirigidos ao Ministério da Educação, e acontece que a maior parte deles não tem qualquer resposta. Eu não sei se pedindo diretamente à Direção de Serviços do Norte haveria resposta ou pedindo diretamente ao Agrupamento de Escolas de Mirandela se haveria resposta ou não. O que é certo é que a Direção do Agrupamento de Escolas de Mirandela diz que não tem conhecimento de nenhum pedido de informação. E, portanto, nós estamos aqui neste impasse. Naturalmente, Os peticionários insistem na necessidade de se obter essas informações, nomeadamente para verificar se se ponderou, se se avaliou qual o impacto do encerramento do colégio. Parece-me, enquanto relatora, que era muito importante ter esse parecer, quer da parte do agrupamento de escolas, quer da parte da DGEST, e não tem chegado. E, portanto, eu concordo com aquilo que é a sugestão aí apresentada pelos serviços de apoio, de que, efetivamente, tendo neste momento os peticionários já instado o Sr. Par a tomar uma atitude, que ou o Sr. Par, num primeiro momento, solicite diretamente ou reitere esse pedido de informação, ou então que diligencie, no sentido que aí vem, de acionar o mecanismo que está previsto na lei. Porque, efetivamente, parece-me, Sr. Presidente, isto não tem só a ver com esta petição. Eu entendo que é um desrespeito pela Assembleia da República não se responder a uma solicitação que é um pedido de informação. Nós não podemos controlar o que diz a informação enviada, mas parece-me que não enviar qualquer informação e não responder a essas solicitações que é um desrespeito pela instituição. E creio que o Parlamento, perante isto, não deve ficar indiferente. Muito obrigada.
Tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à nossa colega, deputada Manuela Tender, a informação que nos deu sobre o avanço das coisas. Eu devo dizer que também me incomoda que uma entidade, qualquer que ela seja, a qualquer nível da administração, não responda nos prazos, não responda nos prazos previstos. Mesmo que haja, numa outra vez, razões práticas para isso não acontecer exatamente nos prazos, em princípio, acho que o Parlamento se deve fazer respeitar também nessas matérias. Neste caso concreto, eu não sei exatamente quem é que está em falta, porque há, no fundo, há um caminho com mais do que um lanço, porque tem que se pedir ao Ministério que peça a essas entidades, e há uma proposta sobre a forma como o PAR deve agir nestes casos. Minha sugestão era em dois pontos. Em primeiro lugar, verificar se há alguma razão legal que nos impeça de dirigir a informação diretamente às entidades que é suposto responderem. Se não houver nenhum impedimento legal, eu acho que nós devemos dirigir-nos diretamente a essas entidades, sem, provavelmente, deixar de informar também a entidade com quem nos estávamos a corresponder e pela via da qual isso não chegou, até fazendo saber que estávamos a seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. Isto é a primeira sugestão, porque a não haver nenhum impedimento legal, é certo que já houve uma altura em que certos dirigentes da administração estavam impedidos de falar e de dar informação, mas isso para mim não existe, porque nós temos direito a ter essa informação. Este é o primeiro aspecto da questão. O segundo aspecto da questão, não parece dever dar concordância aqui à última parte da sugestão e que tem a ver com o desencadeamento do processo de crime de desobediência. Eu acho que se deve pedir ao PAR que insista e que informe as entidades, neste caso, quer a entidade que está a servir de intermediário, quer as entidades destinatárias, na possibilidade, havendo a possibilidade de contactar diretamente, que isto é enquadrado por um determinado regime legal e que o regime legal é este. Pronto. Provavelmente acontece que há entidades que podem estar nesta linha de resposta e que não sabemos sequer se receberam a informação, mas mesmo que tenham recebido, podem não conhecer exatamente qual é o enquadramento que isto tem. E, portanto, eu suponho que não seja a primeira vez que há casos de pedidos de informação sobre petições que não são atendidos. Não tenho a certeza, mas também gostava de saber, mas não vou para já pedir essa informação. Mas, portanto, em resumo, a sugestão é dupla. Em primeiro lugar, se não houver nenhum impedimento legal, pedir diretamente a informação às entidades que nós queremos que dêem informação e informar a entidade que estava a servir de intermediário que estamos a fazer isso. E, em segundo lugar, pedir ao PAR que faça essa diligência ele próprio, informando as entidades destinatárias de qual é o regime legal que se aplica e quais são as consequências de um ou de outro comportamento. Obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção, se não vamos seguir esta vamos seguir esta sugestão do deputado Porfírio.
Só acrescentava uma nota breve, muito breve, Sr. Presidente, que sei que a hora já vai avançada. É que esta informação do enquadramento do tempo devido para a resposta e de que se incorre no crime que aqui foi definido, efetivamente essa informação segue sempre com os pedidos de informação. As entidades que recebem esse pedido de informação recebem uma notinha a dizer que têm X dias para se pronunciar, de que a não resposta incorre no crime tal e de que... portanto, este enquadramento é conhecido. O que me parece, e concordo e agradeço a sugestão do Sr. Deputado Porfírio, eu também não sei efetivamente porque é que se convencionou solicitar diretamente ao Ministério da Educação e não a cada entidade. Provavelmente os pedidos serão tantos que depois não se dá resposta a nenhum. Parece-me que efetivamente esta solução será mais viável e será passível ou suscetível de maior sucesso, uma vez que serão instadas diretamente as entidades. Parece-me que poderá haver aqui maior sucesso. Agradeço. Obrigada.
Ok. É assim, de facto, estas instituições são sob a alçada do Ministério. Portanto, foi no ponto, foi essa a ideia que se seguiu. Mas se não temos respostas, eu acho que esta sugestão faz todo sentido. Escrever diretamente para as instituições, informando a entidade que não recebemos respostas, queremos ter uma resposta em relação a isso. Muito bem. Passamos agora à eleição da vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência, o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido também, pelo dado adiantado a hora, mas só dizer que a proposta de vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência, creio que é unânime, mas isso acho eu à partida, porque é uma pessoa que é membro efetivo da Comissão, com uma participação assídua e ativa no seio da Comissão, é professora universitária, portanto tem uma ligação muito forte à educação na área do ensino superior, faz parte do Conselho Nacional de Educação, ou seja, tem uma ligação muito forte na educação nas suas várias vertentes e, portanto, a proposta é que seja a senhora deputada Nilza de Sena, vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência.
Senhores, muito obrigado, senhor deputado. Não sei se há intervenções dos outros partidos. Políticos. Estou a ver-te. Posso assumir que foi aprovado por unanimidade? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhora. Senhora deputada Nilza de Sena, foi eleita por unanimidade. Os meus parabéns. Sinto-me muito bem acompanhado com uma vice-presidente como a senhora professora. Com muito gosto. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 6. Foi adiado a pedido do CDS-PP. O ponto 7...
Eu não tinha dito o MST. Ele deve ter chegado a informação que ele não tinha pensado.
Bem, muito obrigado pela sua presença. Passamos então ao ponto 7, que é o projeto de lei que teve 777/13, com o deputado relator, o senhor deputado Porfírio Silva, a quem eu passava a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Eu vou ser rápido, só para dizer que o que procurámos fazer neste projeto de parecer foi, além de explicar o processo como a proposta aqui nos chega, fazer uma leitura rápida do dispositivo, da iniciativa, tanto no que diz respeito à exposição de motivos, que no fundo enquadra o grupo-alvo que a iniciativa pretende abranger. Isto faço no ponto 6. No ponto 7, a questão do âmbito da iniciativa Em meu entender, é preciso juntar vários diplomas, vários artigos do projeto para sabermos qual é o âmbito pretendido. E depois, no ponto 8, aquilo que nos parece ser, no essencial, a solução proposta para esta circunstância. No ponto 9, retomo uma chamada de atenção que vem da nota técnica quanto à questão da represtinação dos contratos. Fala-se mais à frente na questão dos encargos financeiros daqui resultantes. Retomo da nota técnica a proposta de entidades a serem consultadas não presencialmente, sendo que acrescentei uma entidade que tem sido aqui chamada já em questões similares e que não estava proposta na nota técnica, é a Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. Como muitas vezes é hábito, não emito parecer pessoal, opinião pessoal no ponto respectivo, na parte terceira, e reservar-me a mim e ao meu grupo parlamentar para essa pronúncia quando esta iniciativa chegar à discussão. E estou à disposição dos senhores e das senhoras deputadas para qualquer questão que tenham sobre este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Porfírio Silva pelo trabalho que efetuou no parecer e deixar aqui duas breves notas que pretendia que o Sr. Deputado Porfírio Silva considerasse como duas breves sugestões de alteração ao parecer. Em primeiro lugar, relativamente à parte final do ponto 8. É aqui dito que o resultado do regime previsto na iniciativa será a contratação do investigador e, na nossa perspectiva, não é assim. Só resultará na contratação do investigador se ele obtiver, portanto, no concurso que venha a ser aberto, posição que lhe permita esse mesmo ingresso. Depois, relativamente ao ponto 9, o Sr. Deputado Porfírio Silva refere as dúvidas que constam da nota técnica relativamente à aplicabilidade prática do termo represtinação, mas a nota técnica vai um bocadinho mais longe, pois sugere que seja introduzido outra terminologia, que é a de renovação contratual. E, na nossa perspectiva, o parecer ficava mais completo, permitia uma leitura mais fácil, se fizesse neste parágrafo precisamente essa menção que na nota técnica, colocando-se essa dúvida, sugere-se a substituição do termo represtinação pelo de renovação contratual. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre as duas questões diferentes que o Sr. Deputado Álvaro Ortiz colocou, as quais agradeço, no que diz respeito ao ponto 8, não me compete, ou pelo menos não tinha essa pretensão, de opor uma interpretação própria à interpretação que os autores da iniciativa fazem do seu próprio projeto. E, portanto, embora eu registro que o entendimento do PSD é esse, em termos de relatório, de parecer, o que eu sugiro é que o último período do ponto 8 seja retirado, a partir, portanto, da quarta linha desta página, a começar em qualquer dos casos. Esse ponto 8 tem, no fundo, dois períodos, o segundo completo, conclui com a frase que o Sr. Deputado Álvaro Batista mencionou, mas essa frase faz parte de um período mais complexo, que nesse caso teria que ser retirado completamente. No que diz respeito ao ponto 9,
Sr. Deputado, desculpe, portanto, acabaria depois do
conferir o artigo 3º da iniciativa.
Pois, acabaria aí.
Sim. No que diz respeito ao ponto 9, a minha opção quanto ao texto foi apenas fazer menção de que a nota técnica tinha identificado como uma questão. Não, a nota técnica faz outras considerações, exatamente dizendo como é que isso pode resolver. Eu achei que, estando na nota técnica, não fazia sentido estar aqui a transcrever ou a explicar tudo aquilo que diz a nota técnica. De qualquer maneira, se vos parece bem, eu acrescentaria, a seguir ao que aí está, havendo solução para essa matéria em sede de debate da especialidade, que no fundo é aquilo que a nota técnica também diz. Portanto, isso não é, é óbvio que se eu achasse que isso era um impedimento grave à própria apreciação do projeto, não teria dado outro parecer e, portanto, obviamente não estou a querer antecipar nenhuma solução. E, portanto, sugeria que no fim do 9 se acrescentasse vírgula, havendo solução para essa matéria em sede de debate na especialidade.
Apenas para agradecer ao Sr. Deputado por vir a Silva a colaboração e dizer-lhe que nós votaremos favoravelmente o parecer. Muito obrigado.
Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E eu também gostava de agradecer ao Sr. Deputado o trabalho que teve na redação deste relatório. Depois temos o ponto 8 que foi a pedido do Bloco de Esquerda, foi adiado, o ponto 8. É. Sim. Depois temos o ponto 9, que tem a ver com a petição 418, de que foi relatora a Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem eu passava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o relatório já circulou mais que uma vez também pelos senhores deputados. Ele, entretanto, conheceu aqui um ponto de, ao fim e ao cabo, de revisão por via daquilo que foram os contributos que chegaram da própria peticionária e que PCP considerou que seria pertinente incluir na redação final deste relatório. Dizer que bom, o contexto é relativamente conhecido. Esta petição tinha uma única signatária e na altura em que foram analisadas essas questões aqui na comissão, o PCP considerou que poderia ser relevante, independentemente de ser apenas uma só peticionária, podermos ainda desenvolver esforços para auscultar o problema que queria colocar à Assembleia da República, e de facto assim se desenvolveu depois a restante tramitação. A peticionária tem um pedido, que é a criação de legislação que cria uma carreira com funções definidas e possibilidade de avaliação e progressão para os docentes que fiquem incapacitados de exercerem as respectivas funções. Depois, o objeto da petição está devidamente descrito no ponto 2. No ponto 3 é feita a consulta da base de dados. No ponto 4 temos então as diligências realizadas pela Comissão ao nível dos pedidos de informação e as respostas que foram tidas e, portanto, depois citadas devidamente aqui no relatório. Temos também a descrição daquilo que foi a própria audição da peticionária e depois então integramos aqui também aquilo que chegou por via dos contributos escritos do dia 19 de fevereiro de 2018 com um resumo de factos e legislação de interesse para a análise da petição. Dizer ainda que, visto que esta petição, ao fim e ao cabo, o desfecho dela será prosseguir para arquivamento, portanto não tendo propriamente outras questões atinentes, portanto, para ser debatida noutra sede, optei por incluir uma breve opinião, não mais do que isso, porque me pareceu também que seria adequado, tendo em conta a própria forma como vamos tratar do processo em comissão. Ainda assim, dizer que, portanto, agora que seja os conclusões que temos em termos de proposta é de facto que o objeto da petição está especificado, o texto é inteligível e cumpre, portanto, todos os requisitos formais. Não fizemos a nomeação do deputado relator e, portanto, a audição da peticionária perante a comissão e agora propomos que seja remetida a cópia da petição e do relatório final aos grupos parlamentares e ao Governo para que sejam eventualmente ponderadas iniciativas legislativas ou outras medidas que possam ir ao encontro daquilo que são as reivindicações e, ao fim e ao cabo, aquilo que, o problema que é exposto pela peticionária. E, portanto, também seja dado o conhecimento aos próprios peticionários do teor do presente relatório. Face a isto, eu colocaria-se toda a disponibilidade para esclarecer alguma dúvida que os senhores deputados possam ter relativamente ao relatório que aqui nos encontramos a discutir. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há alguma questão que queiram levantar. Não houver, posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e também agradeço à senhora deputada Ana Mesquita o trabalho envolvido nesta redação. Temos depois a redação final do projeto de resolução 1321/13, pela efetiva aplicação da Lei 57/2017, 19 de julho, a todos os bolseiros de gestão em ciência e tecnologia. Não sei se há alguma questão que queiram levantar. Deputado Bloco de Esquerda.
É óbvio que cabe à Comissão deliberar, não só o Bloco de Esquerda, mas da parte do Bloco de Esquerda há um entendimento que deve ser aprovado, que cumpre escrupulosamente aquilo que é o projeto de resolução. Okay.
Muito bem. Ponho, se não houver nenhuma oposição, avançamos com esta questão. Muito bem. Temos depois, nos outros assuntos, as questões levantadas no âmbito das audições relativas à aplicação do PREV-PAV. Eu, se calhar, passava a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, não sei se quer...
Sr. Presidente, tenho pena de vos prolongar um pouco mais a reunião, mas tenho duas questões a suscitar aqui nesta comissão em relação a uma das audiências sobre o assunto PREV-PAP no Ensino Superior da Ciência que aqui realizámos no passado dia 13, e vou ler uma declaração sobre essa matéria, sobre o primeiro ponto, e depois tenho uma outra questão a suscitar. No dia 13 de março de 2018, a Comissão de Educação e Ciência recebeu em audição uma série de entidades sobre o andamento do PREV-PAP nos setores do ensino superior e ciência. Na audição do SNESUP, o seu presidente, intervindo na fase final, afirmou que o deputado Porfírio Silva, quando a recente audição regimental do seu ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tinha dito que o PREV-PAP, cito, não tinha sido desenhado para ser aplicado aos docentes investigadores. Tinha dito que, cito, os professores convidados não estavam incluídos no programa, porque o programa não tinha sido desenhado para eles. E ainda que eu teria afirmado que, cito, existiam outras medidas em curso, nomeadamente a Lei do Emprego Científico, que essas sim seriam aquelas que deveriam ser aplicadas a estas pessoas e que o PREV-PAP estava sim para ser aplicado às carreiras gerais. Fim de citação. Estas declarações não foram um descuido de linguagem, nem um pormenor na intervenção do Sr. Presidente do SNESUP. Foram repetidas e constituíram um elemento estruturante da sua intervenção, tendo até referido que o SNESUP tinha difundido o facto de eu ter tomado essas posições. Imediatamente declarei que essas afirmações do Presidente do SNESUP não correspondiam às minhas declarações, constituíam uma deturpação das minhas palavras, na realidade constituindo uma mentira acerca do meu posicionamento. Imediatamente solicitei ao Presidente da Comissão, desta Comissão, que pedisse uma transcrição das minhas intervenções nessa audição do Ministro para que se pudesse verificar quem estava a falar a verdade. Os serviços da Comissão procederam já à transcrição das minhas intervenções na audição regimental em causa. Eu próprio confrontei essa transcrição com o registro das declarações do Sr. Presidente do SNESUP. Fica claro, a quem quer que proceda a esse exercício, que o Sr. Presidente do SNESUP deturpou as minhas intervenções quando me atribuiu aquelas declarações que eu não proferi. A verdade é que da transcrição das minhas intervenções na audição regimental resulta claramente que em nenhum momento eu afirmei que o PREV-PAP exclui os professores convidados. Afirmei, sim, falando de docentes que, abre aspas, há convidados que têm de continuar a ser convidados, fecha aspas. E acho que ninguém duvida disso, nem a legislação, nem a comunidade académica. O que se quer é acabar com o abuso da figura do convidado. A legislação prevê a existência de convidados, as instituições precisam dos convidados, há profissionais que só assim podem colaborar com a academia. Nós não queremos acabar com a figura de convidado, o que queremos é acabar com os abusos dessa figura. Afirmei, sim, que essa, abre aspas, é uma situação diferente de outras carreiras na administração pública, fecha aspas, e ninguém duvida disso, porque falei de pessoas que, abre aspas, são convidados para responderem, em alguns casos as exceções que os próprios querem. Há pessoas que têm outras profissões e dão uma hora de aula por semana, fecha aspas, mas isso não equivale a dizer que o PREF-PAP não foi desenhado para ser aplicado aos docentes e investigadores. Afirmei sim, como já o tinha feito muitas vezes antes, que o combate à precariedade tem de, abre aspas, ser feito sistemicamente, designadamente pondo exigências no sistema para que as instituições tenham que desenvolver as carreiras e consolidar as carreiras, fecha aspas, e continuo a defender o mesmo. Mas isso não equivale a dizer que o PREF-PAP não foi desenhado para ser aplicado aos docentes e investigadores, porque uma coisa não exclui a outra. E aqui, mais uma vez, a acusação do Sr. Presidente do SNESUP não tem fundamento. A comunicação que o Sr. Presidente do SNESUP dirigiu ao Sr. Presidente desta Comissão sobre este assunto tem uma característica curiosa. Nunca põe, preto no branco, as afirmações que fez nesta Comissão. Nunca transcreve, literalmente, as acusações que me fez. É por isso que, Sr. Presidente, solicito que faça transcrever as palavras do Sr. Presidente do SNESUP na audição em causa e disponibilize essa transcrição. Na mesma ocasião, o Sr. Deputado, a quem coube representar o Grupo Parlamentar do PSD nessa audição, saiu em defesa do Sr. Presidente do SNESUP, acusando-me a mim de deselegância, de faltar ao bom tom, tendo o Sr. Deputado afirmado que, na circunstância, o Presidente do SNESUP me tinha citado. É hoje claro que o Sr. Presidente do SNESUP não me citou, porque citar-me é dizer que eu disse aquilo que eu disse, enquanto que dizer e reafirmar que eu disse aquilo que eu não disse não é citar-me, é faltar à verdade. Quanto a esse modo de atuar de um membro desta Câmara, não teço, por ora, quaisquer outras considerações. Esta é a minha declaração, vou transmiti-la aos serviços da Comissão e solicito a transcrição integral das mesmas para a ADA. Queria levantar um outro ponto, Sr. Presidente, sobre a mesma audição, na mesma ocasião, a audição do SNESUP na SEC, a 13 de março, sobre a questão do PREF-PAP. E para fazer um pedido de informação complementar. A delegação do SNESUP trouxe-nos dois testemunhos pessoais que espelham uma realidade de precariedade que queremos combater. Um desses testemunhos referia uma situação inaceitável em que o ISCTE manteve uma professora, anos a fio, em situação precária, apesar de essa professora desempenhar um cargo de alta responsabilidade de direção numa das escolas dessa instituição e, portanto, obviamente, uma necessidade permanente. Fui contactado, não sei se mais algum grupo parlamentar foi contactado no mesmo sentido, por alguém que viu a transmissão dessa audição e que me diz que essa professora já entrou na carreira noutra instituição do ensino superior. Posto isto, e porque não tenho meios de confirmar, nem quero pôr-me eu a caminho para confirmar essa situação, solicito que a Comissão peça a seguinte informação complementar ao SNESUP. Em primeiro lugar, se confirma este facto. Em segundo lugar, se isto é assim, como é que foi preenchido o lugar em causa no ISCTE? Se voltou a ser preenchido de forma precária ou se, entretanto, foi preenchido de forma adequada por alguém que, para ser subdiretor ou vice-presidente de um departamento, obviamente não deve ser um professor convidado recorrentemente durante anos a fio. Era isto. Sr. Presidente, eu peço desculpa por me ter alongado, mas, a meus olhos, é uma matéria que tinha que ser feita desta maneira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Muito obrigado. Faremos o solicitado. E chegamos ao fim da nossa reunião. A data da próxima reunião é o dia 28 de março, às 10 da manhã. E, como ficou combinado, nós vamos enviar umas propostas de hora e dia para reunir os coordenadores dos grupos parlamentares para resolver várias questões. Ok. Muito obrigado.